Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Estamos começando olhando a movimentação lá em Chicago, um dia positivo de recuperação, depois de sessões aí seguidas de queda nos preços. Começou ontem uma recuperaçãozinha tímida ainda e hoje o mercado aí caminhando para o encerramento de alta de dois dígitos nos principais vencimentos. Será que teve alguma notícia nova? Será que teve alguma motivação para esse movimento de alta? Vamos lá para o Rio Grande do Sul, vamos lá para Porto Alegre, onde está Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui comigo já no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco e nos ajude a entender essa movimentação de Chicago, Cogo. A semana começou pessimista para os preços, né? Uma pressãozinha já no início da semana, mas uma recuperação até significativa hoje. Teve notícia nova, Cogo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. De fato, não teve notícia nova. Nós temos ainda uma única notícia disponível para os traders e para os agentes de mercado, que é o clima na América do Sul, né? Negativo, aí com relatos de perdas, principalmente no Brasil. E isso está dando ainda algum suporte aos preços futuros, que conseguiram se consolidar aí num patamar acima da linha dos 9 dólares por bushel, né? Já que nós, no, nos os demais fatores que podem dar direção ao mercado, nós estamos praticamente sem nenhum deles disponível, né? Nós estamos aí entrando no 27º dia de paralisação do governo parcial do governo norte-americano. Essa é a mais longa da história, né? Só para lembrar. Não temos acesso a relatório semanal de vendas externas, nem a número diário de vendas, quando são aquelas vendas mais volumosas, nem o relatório mensal de oferta e demanda. Esse relatório poderia, por exemplo, já ter antecipado alguma questão da quebra na safra brasileira, dos números da safra do Paraguai, dos números da safra da Argentina, para o mercado começar a tomar consciência, né, de qual será o rumo do quadro de oferta e demanda para essa temporada aí que já está em curso, 18 e 19. Então o mercado acaba preso a ficar olhando a questão climática no Brasil, qual é o tamanho da perda, que é o único dado realmente disponível nesse momento lá para fazer alguma avaliação de tendência de preço, o que acaba se tornando muito difícil nesse momento.
Agora, Cogo, pelo que você tem acompanhado, qual é o tamanho dessa perda? É alguma coisa que motive uma mudança de patamar nos preços?
Veja bem, a resposta é sim. A quebra não é expressiva, né? Nós, assim, tem que ter muito cuidado quando se fala isso. A gente tem centenas de milhares de telespectadores, então tem que ter muito cuidado para não ferir, porque às vezes você fala, poxa, quebra no estado, por exemplo, do Paraná, ela pode ser da ordem de 7% ou 8%, aí alguém que está lá em Toledo ou Cascavel vai dizer, não, a quebra é de 30%, 40%. Perfeito. As quebras, num todo, nós tínhamos uma expectativa inicial de 123 milhões de toneladas, o nosso número da consultoria hoje é 116,3 milhões de toneladas. Então, em relação à estimativa inicial, em termos de Brasil, é uma quebra de ao redor de 5%, não é uma quebra expressiva, é uma perda de potencial produtivo, mas ela está de fato muito localizada. Nós temos basicamente três pontos com grandes problemas, que é o Mato Grosso do Sul, que é o oeste do Paraná, no caso Mato Grosso do Sul, Sudoeste, Sul, o oeste do Paraná, a metade sul do Rio Grande do Sul, que está completamente debaixo d'água, literalmente, né? E agora um risco efetivo, já que agora que o El Niño começa realmente a se manifestar de fato, é um risco efetivo de começar a surgir um problema de estiagem mais prolongada nas regiões produtoras do Matopiba, especialmente aquelas que já estão relatando o problema, que é o caso do Piauí, e também é o caso agora mais recente da Bahia, que já começou a se assustar com os prognósticos de estiagem para os próximos meses, né? Mas o mais importante de tudo, isso não está totalmente precificado pelo mercado. Por quê? Primeiro, porque as quebras são preliminares, mesmo que se interrompam, elas ainda não são conhecidas. E segundo, porque isso ainda não não chegou então ao mercado internacional de uma forma efetiva a ponto de gerar alguma pressão autista. Porém, aí vem um número que realmente cabe ser destacado. Mesmo que as quebras não avancem, o Brasil vai exportar 10 milhões de toneladas de soja a menos em 2019. E isso faz toda a diferença. O aumento de produção na Argentina, o pequeno aumento no Paraguai e uma pequena recuperação na safra do Uruguai não são suficientes para cobrir o rombo deixado pela redução da exportação de soja em grão por parte do Brasil. Então, isso, a meu ver, quando o mercado voltar a ter dados concretos, será um fator autista para os futuros de Chicago.
Agora, você calcula 10 milhões. Eu já ouvi que para realmente ter que mudar o patamar de preço, precisaria mais, precisaria de quebras aí até de 15, 20 milhões de toneladas. Enfim, o que que significam esses números, Kogo? E como é que quem está ouvindo a gente pode entender essas perdas e como é que elas vão funcionar aí em termos de elevação de preço?
A primeira coisa é que eu discordo, né, dessa opinião, assim. Eu vejo o seguinte, na verdade, assim, vamos até pegar os números aqui para a gente ser mais preciso. No ano passado, o Brasil, no vácuo da guerra comercial entre Estados Unidos e China, exportou um maior volume da história acima de qualquer estimativa que estivesse no mercado. Foram 83,8 milhões de toneladas de soja em grãos. Sem falar que houve aumento de quase 3 milhões de toneladas de exportação de farelo de soja também. Quer dizer, então isso evidentemente é um número exuberante e que mostrou o quanto o Brasil tomou espaço dos Estados Unidos no mercado global, especialmente abastecendo a China e outros países do mundo. Um país que no ano seguinte, 2019, passa a ter um potencial de exportação que hoje dá para dizer, no máximo, 73 milhões de toneladas, ele está com 10 milhões de toneladas, claramente anunciando que todo esse volume vai ter que ser originado em algum outro lugar. E talvez nesse lugar é exatamente Estados Unidos, e que o grande comprador, o chinês, vai ter que pagar, se não houver acordo, uma alíquota de importação de 25% para ter a soja que não vai conseguir obter a quantidade suficiente nos países da América do Sul. Então, eu de fato discordo. Eu acho que essa diferença a menos do Brasil, principalmente na questão de excedente exportável, é muito grande. É grande demais de um ano para o outro.
Mas
E
não
isso vai fazer diferença.
tem uma tendência de redução da demanda chinesa sendo sinalizada aí, Kogo? Até que ponto isso pode se concretizar, na sua opinião?
Tem uma tendência de redução da demanda chinesa, né? Ela já caiu durante ao longo do ano de 2018. Eles não equacionaram o problema da peste suína africana e isso está reduzindo o tamanho de rebanho, o que vai acabar gerando aumento da carne suína já diretamente pronta para o mercado chinês, e isso não implica em demandar mais milho nem mais farelo de soja. Agora, não é uma queda a ponto de ter que, por exemplo, se isentar de comprar nos Estados Unidos, porque o Brasil não tem esse produto. Não, os chineses com menos produto no Brasil vão ter que acionar o mercado norte-americano e, evidentemente, isso, quando ocorrer, se ocorrer, vai ser autista para a visão dos traders de Chicago.
Mas o fato da China, até agora, nem ter aumentado as compras lá dos Estados Unidos, ter parado naqueles 5 milhões, e aparentemente nem está se mostrando agressiva nas compras aqui no Brasil, não preocupa? Você acha que é uma estratégia dos chineses nesse momento?
E eu acho que é uma estratégia dos chineses nesse momento, do lado deles, adequada e correta, porque eles estão vendo os prêmios caírem nos portos brasileiros e estão atentos a isso. Provavelmente, quando, como nós estamos fazendo uma curva de baixa, essa curva ainda pode ficar mais acentuada ainda, e eles vão, provavelmente, quando isso ocorrer, ao longo desse período de curva de baixa, vão acabar ampliando as compras no mercado brasileiro. Só para ter uma ideia, durante os últimos dias, os prêmios vêm despencando. Por exemplo, no dia de hoje mesmo, os portos de Paranaguá E Rio Grande já estavam ofertando prêmios da casa de 22 centos de dólar positivo sobre Chicago. E só para lembrar quem tá nos assistindo agora, no mesmo período do ano passado, o prêmio em janeiro já estava na casa de 78 centavos positivo, e depois subiria lá para casa, né, dos 2 dólares, né? Quer dizer, então. Já está acumulando aí uma queda de 60, mais de 60% no prêmio para o embarque imediato. E isso, junto com a cotação em Chicago, torna a soja brasileira em dólar mais barata. Então, obviamente, os chineses estão assistindo a baixa e se preparando para aproveitar esse período que vai ser oportuno para as compras.
Mas que eles voltam ao mercado, não tem dúvida.
Nenhuma dúvida, por mais que caia. A demanda chinesa, ela tem um patamar, um piso ali de importação de 83, 85 milhões de toneladas, seja que o número for, que é um número imenso e que precisa ser adquirido em vários países exportadores, e que não são tantos assim, né? Estados Unidos, Brasil, Argentina, na ordem, né? Paraguai e Uruguai, né? E esse ano o destaque provavelmente vai ser a Argentina. Está vindo entre todos os países, é a maior recuperação de safra entre todos os países da América do Sul, e provavelmente é o país que vai ter um desempenho maior. Numa conversa essa semana com o consultor parceiro na Argentina, né, o Gustavo Lopes, da VibTrend, ele avalia que vai ser um ano diferente, porque com o atual sistema de direitos de exportação, que as chamadas retenções na Argentina, elas acabaram nivelando o imposto do farelo, do óleo e da soja em grãos. Então, é a Argentina que normalmente vende 4, 5, 6 milhões de toneladas de soja em grãos, que é o que interessa para a China. Esse ano, a expectativa é que a Argentina exporte 14 milhões de toneladas de soja em grãos. Ou seja, reduz a exportação, o saldo para exportar derivados, e foca mais na exportação de grãos, que está com mais ou menos o mesmo patamar de imposto que está o derivado. Então, a Argentina vai suprir uma parte da ausência ou do déficit que o Brasil vai ter em relação ao que ele exportou no ano passado. Vai ser o grande destaque. E o Paraguai vem com uma safra razoavelmente boa, apesar de todos os problemas climáticos, deve estar colhendo aí um total de mais ou menos aí entre safra principal e safrinha, que eles chamam lá de safrinha mesmo, que é depois da safra principal. O Paraguai deve estar colhendo aí ao redor de 10,1 milhões de toneladas, e vai ter um potencial para exportação aí em torno de 6,3 milhões de toneladas. Vai ser o quarto maior exportador do mundo. Então, esses dois países vão suprir em parte o que vai faltar no Brasil, mas não suprem completamente.
Muito bem. O Congo participou ontem de um material produzido pela nossa colega aqui do site, a Carla Mendes, junto aos consultores de soja aqui do Brasil, e você ponderou naquele momento, Congo, que o produtor podia esperar mais um pouco antes de sair negociando a safra, principalmente nesse início da colheita. Tem a ver com essa possibilidade dos prêmios voltarem a subir com a volta da China às compras?
Claro, claro, tem a ver com isso. Primeiro, porque toda a combinação é negativa. Chicago vem com um preço que dava para considerar que ainda é baixo, um preço aí ao redor da faixa dos 9 por bushel, né? Então, Chicago em 12 meses acumula uma queda de 12,4% na cotação de primeira entrega. Então, aqui já tem um ponto negativo. O prêmio, como eu comentei, tem uma queda de 61% no prêmio. O prêmio que era 78 centavos de dólar, está aí hoje na casa dos 22, 24 centavos de dólar. Outro ponto negativo. O câmbio perdeu apenas nesses últimos 30 dias 5,1%. Então, tudo isso junto é uma combinação extremamente negativa. A gente pode chamar de fundo de poço, mas ainda talvez não seja. O pico da baixa, ainda pode ter uma baixa mais acentuada, com algum refluxo ainda mais baixo do dólar. Pode ser que os prêmios no auge da pressão de venda ainda venham até a ceder ainda um pouco mais. Então, é um momento realmente totalmente inoportuno para fazer vendas no mercado spot, no mercado físico. Tem que entregar o que está comprometido. E esperar para voltar ao mercado depois que tiverem números concretos sobre oferta, demanda, a situação nos Estados Unidos, a próxima área de plantio lá fora, qual é o tamanho da quebra no Brasil, qual é o tamanho da safra da Argentina e do Paraguai, se vai haver uma reação dos prêmios quando os chineses voltarem às compras. Tem muitíssimas coisas em aberto e poucas coisas que motivariam uma venda nesse momento.
Muito bem, então cautela nesse momento, de olho aí no mercado. Os atuais patamares não remuneram?
Aí que está, os atuais patamares ainda remuneram, tá? E nós acabamos de concluir uma atualização também das planilhas de margens e rentabilidade, mas, por exemplo, veja o caso do Cerrado, né? Vamos pegar um caso do Médio Norte Mato Grosso. Médio Norte Mato Grosso, se fosse vender spot hoje, já está abaixo do break-even, já está abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, já não daria para vender. Como os mato-grossenses venderam uma quantidade razoável antecipadamente, eles vão poder se proteger agora e ficar fora do mercado e fazer um mix entre as vendas que já foram realizadas antecipadamente e vendas mais adiante quando o mercado entrar num processo de recuperação que é praticamente certo que retoma no médio e no longo prazo. Então, mas hoje, nesse momento, você coloca o preço de hoje proposto para venda no spot, embarque imediato com o prêmio que está. Deixa uma margem mais ou menos razoável no sul do Brasil, no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas já deixa uma margem negativa abaixo do ponto de equilíbrio no Médio Norte Mato Grosso. Então, é mais um motivo para não fazer negócio nenhum nesse momento.
Muito bem. Agora, pela sua expectativa, você citou vários fatores que estão em abertos, mas o que que traria essa sustentação para um movimento de alta mais adiante?
Bom, vamos lá. Primeira coisa de todas é ter os números de oferta e demanda globais e do próprio Estados Unidos. O que está exportando, para quem está exportando, quanto exportou, quanto atrasado a exportação, o quanto os chineses estão comprando deles efetivamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tamanho da quebra da safra sul-americana, especialmente no Brasil, que vai ser definido. Nós vamos saber em breve o tamanho dela e ela vai ser então precificada. Terceiro ponto é saber o tamanho da área plantada nos Estados Unidos. Não vai haver uma solução para a guerra comercial entre Estados Unidos e China no curto prazo. Há uma troca de promessas há vários dias, ou vou falar, há vários meses, né, vários dias, nada de concreto, e não vai dar tempo do produtor americano mudar de ideia ou se entusiasmar com o plantio, e com certeza vai haver uma queda na área de soja. Isso nós vamos saber entre o final de fevereiro início de março. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é esperar para saber qual é o patamar que o câmbio vai, de fato, se estabilizar no Brasil. Muito provavelmente pode ainda cair um pouco mais, mas o câmbio não vai ficar nem 3,50, nem 3,60, mas vai ficar acima da linha dos 3,70, até porque é uma necessidade manter um câmbio no patamar um pouco mais elevado para manter um ritmo de exportação não só do agronegócio, mas das commodities em geral no Brasil, que o Brasil exporta, até porque nós temos vários problemas agora, ontem, essa retaliação da Europa contra o aço brasileiro. Então, são vários problemas que o governo resolveu. O que menos o governo vai querer nesse momento é um dólar super aí depreciado aqui no Brasil, a ponto de desestimular a exportação do agronegócio. Então, esse é um outro ponto, esperar o câmbio encontrar um patamar de equilíbrio que ele não encontrou ainda, porque há um excesso de otimismo no mercado financeiro e isso está sendo transferido para o câmbio. Mas as coisas têm que vir para o mundo real, e quando o mundo real vier, o câmbio vai achar um ponto certo, né? E por último, o prêmio. Os prêmios certamente não vão ficar nos patamares que estão. Em algum momento eles vão voltar a subir. E ao voltarem a subir, os preços dos portos também vão acabar ficando em patamares mais elevados. Então, só aqui, pensando rapidamente, já tem cinco fatores aí em aberto que podem mudar esse patamar que está hoje.
E eu acrescentaria um sexto aí, que é a questão do frete, que ainda está incerto, né, Cogo?
Perfeitamente, bem lembrado. Que provavelmente, eu tenho dito para os meus clientes aqui, é uma situação que vai ser resolvida. Ou ela vai ser resolvida por lei, com uma intervenção, já porque, embora não seja sendo muito divulgado na mídia, os ministérios estão estudando uma mudança na situação de tabelamento de fretes, né? E só vão vir a anunciar isso quando tiver alguma definição. Se não for por lei, vai ser por mercado. As empresas estão comprando frotas, estão contratando fazendo contratos prévios, não estão cumprindo a tabela, estão com liminares a seu favor para não cumprir a tabela. Então, se não for por via de lei, vai ser por via de mercado, lei de oferta e demanda. Foram vendidos mais caminhões no ano passado, vai ter mais oferta de frete autônomo, e o mercado, como sempre, soberano, vai acabar derrubando a lei, ou por via legal, ou por via de mercado. Então, esse é um sexto, motivo bem colocado, que também vai se agregar a favor da alta do preço.
Muito bem. Todos esses aspectos nos fazem entender que tem possibilidade de preços melhores lá na frente, né? Nos levam a entender isso.
Não tenho nenhuma dúvida disso, repetindo, nós estamos passando pelo fundo do poço. Eu vou dar um exemplo só, por exemplo. Hoje que tive um caso aqui de cliente que contratou um embarque para maio com um prêmio de 43 centavos positivo por bushel. Então, quer dizer, já mesmo sem nada de conhecimento dessas coisas aqui que nós estamos falando, já se tem uma proposta de um prêmio que é o dobro do prêmio que está sendo proposto hoje. É só um único pequeno dado que já mostra que o horizonte à frente não é o que está colocado hoje aqui.
Muito bem. Meu caro Kogo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Kogo?
É uma satisfação também. Eu espero que todos aí tenham aproveitado, né? E vamos voltar a conversar quando tivermos informações mais consistentes. Tá? Um abraço a todos.
Abraço, Kogo. Até a próxima. Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, conversando com a gente, trazendo um pouquinho da sua expertise mesmo em relação aí à variação dos preços, à formação dos preços e às tendências aí para as cotações da soja. Vamos aos números de fechamento do mercado. Você acompanha comigo na tela. O março fechando a 9 dólares e 7 centes por bushel, 13 pontos mais 25 de alta, maio subindo 13 pontos a 9,21, o julho 9 dólares e 34 centes por bushel, uma alta de 13 pontos mais 25, e o agosto 9 dólares e 39 centes por bushel, uma alta de 13 pontos. Para o milho, março 3 dólares e 80 centes por bushel, alta de 6 pontos, para maio 3,88, subindo 5 pontos mais 75. O julho, 3,95, alta de 5,5. Setembro, 3 dólares e 98 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, também encerrando do lado positivo aí da tabela. Para março, 5 dólares e 17 centes por bushel, alta de 5 pontos mais 25. Para maio, 5 dólares e 23 centes por bushel, 5 pontos de alta. O julho, 5 dólares e 28 centes por bushel, alta de 5 pontos mais 25, e o setembro, 5 dólares e 36 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 25. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, e daqui a pouquinho tem mais informações e novas cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.